E eu recebo aqui no estúdio a Carla Ribeiro, nossa ex-colega de trabalho na Rádio Marconi, professora, poliglota, pesquisadora, já escreveu livros importantes sobre a cultura e a nossa história, e ela vem acompanhada com o Enrico Protti, né? Sejam bem-vindos, Carla Ribeiro. Bom dia, Carla.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os teus ouvintes. Buongiorno, Enrico.
Buongiorno a tutti.
Mas já più brasiliano, né, do que nós todos aí, quase, né?
Italiano, mas fala muito bem já português, né?
É casado com uma brasileira, inclusive.
Tenho um filho brasileiro, então... Só não tenho passaporte.
Nunca perde totalmente o sotaque, né?
Não.
Nem deve.
Porque é identidade,
né? É sua essência, né?
Também acho que é impossível. O meu sotaque é forte, porque eu venho de uma região que tem um S muito marcado. Então, para mim é mais difícil ainda. Tem pessoas que falam, mas de forma geral, o estrangeiro não perde.
Nem a Laura Pausini, nem o Luciano Bruno.
Eu pensei nisso. Pensei nisso.
Olha que eles vivem aqui e fazem tantos shows por aqui, né? Que legal. Bem, esse assunto, né, para nós que somos leigos e não entendemos com mais profundidade, né, o que significa aposentadoria na Itália para brasileiros? É essencialmente para reunir o tempo trabalhado na Itália? Como é que funciona, Enrico?
Primeiramente, gostaria de explicar que eu trabalho para um patronato, que é uma entidade que no Brasil não tem algo similar. Na Itália, os patronatos são intermediários da Previdência Social, porque não existe, como no Brasil, uma malha de agências do INSS é muito enraizado no território. Os patronatos são reconhecidos pelo governo italiano e pelo INPS, que é o Instituto de Previdência Social italiano, como se fosse o INSS no Brasil.
Que já foi INPS também aqui.
Não sabia. Então, patronato, eu pessoalmente trabalho para o patronato 50 più Enasco, mas tem vários entidades de patronatos. Nós temos sede em Florianópolis e em São Paulo. A função do patronato é aquela de intermediar entre as pessoas e as entidades de previdência social. Então, nós não trabalhamos só com aposentadorias italianas. Trabalhamos de forma exclusiva também para os descendentes de italiano que mora no Brasil, tanto com relação aos benefícios e aposentadorias prevista na lei brasileira de previdência, quanto na lei italiana. Trabalhamos nesse sentido. Requerimento de aposentadoria e benefícios em nome de nossos assistidos. Não são clientes, porque o trabalho de patronato é gratuito. É gratuito porque o Ministério da Previdência Social italiano tem um sistema de cálculo que, em proporção ao número de aposentadoria e benefícios que nós conseguimos pelos assistidos, nós repassa em proporção ao trabalho desenvolvido, com base em uma determinada pontuação, um determinado volume de dinheiro. Então, gostaria assim frisar essa coisa, que o patronato presta serviços gratuitos. E os serviços são tanto no Brasil, com relação ao INSS, e repito, em favor de descendentes de italianos e italianos que moram no Brasil. Também intermediamos com relação ao INPS italiano para pessoas, tanto italianos quanto brasileiros, que tenham trabalhado na Itália, sempre com requerimentos de aposentadorias e benefícios previstos na lei italiana da Previdência.
Enrico, há muita diferença no tratamento do governo italiano com relação aos anos trabalhados lá e também aqui no Brasil? E quando se faz a junção, como é que isso funciona?
Ok. Primeiramente, na Itália, os anos necessários para se aposentar, por tempo de contribuição, por idade, é superior que no Brasil. e vai progressivamente aumentando, mas eu acredito que vai aumentando também no Brasil devido a fatores relacionados à crescita da, a crescimento da população, envelhecimento da população. Mas ainda o Brasil tem uma população jovem, enquanto a Itália tem uma população mais idosa. Isso comporta que a previdência social, digamos, às vezes dificulta, devido à baixa taxa de natalidade, a receber e proporcionar as aposentadorias. Então, por isso que a idade vai aumentando. Atualmente, para um homem, por exemplo, é de 67 anos, mas já é previsto passar a 68, e com o passar do tempo, essa idade vai aumentando.
É um desafio social, né? Porque quando isso. Você tem um grande número de aposentados e um número menor de
trabalhadores, pode chegar em uma, assim, numa situação que não balança muito bem, que não equilibra.
Deixa até uma curiosidade que agora o Henrique falando, Bicudo, uma curiosidade, talvez para o Henrique seja, ele nem perceba, talvez seja algo normal, mas... Agora, em abril, eu estive lá na Itália e é interessante porque tem muitos estrangeiros, né? Ah, pegando fila. Ah, mas preferencial. Ah, preferencial, não tem a preferencial por causa de... Aí todo mundo... Gente, aqui não tem preferencial. Aqui todo mundo, se for ver preferencial, quase todo mundo tem preferência. Então, é sério? Então, é interessante. Esse é um ponto que deve ser preocupante mesmo. E Sim. Tem tempo de serviço? A 67, claro. Além, tem alguma soma? Porque no Brasil tem essa questão de soma, né?
Não, no Brasil, tem, na Itália, desculpa, tem que alcançar os dois requisitos. Tá. Ou seja, a idade e o tempo de contribuição. No Brasil, pode também te pré-aposentar se, digamos, contribuir mais na aposentadoria. Na Itália, não funciona exatamente assim, certo? Tem que alcançar os dois requisitos. Uhum. Tempo de contribuição e idade da pessoa.
O tal do fator previdenciário que se fala muito aqui no Brasil, ele é meio confuso também. E claro que varia de acordo com o segmento, a empresa que a pessoa também trabalha, né? Sim. Questão de periculosidade,
também.
Ambientes poluídos.
Sim. Tem, né? Fatores que, e setores que prevêem uma redução da idade devido a trabalhos perigosos ou trabalho com substâncias, sei lá, tóxicas, essas coisas.
Químicas.
Assim. Químicas, assim. Mas acredito que também o patronato desenvolve uma função importante para quem tem trabalhado nos dois países, Itália e Brasil, e talvez também em um terceiro país. A Carla estava me falando a respeito...
Sobre o caso da Alemanha, que nossa...
Das pessoas que, aqui de Uruçanga, muitas pessoas trabalham na Alemanha. Então, se não tiver contribuição na Itália, a Itália não entra nesse discurso. Mas, se tiver, por exemplo... contribuição na Itália, na Alemanha e no Brasil, é possível juntar esses tempos de contribuição e fazer um pedido de aposentadoria em regime internacional. Isso significa que cada país, em proporção a quanto recebeu, vai pagar uma parcela da sua aposentadoria.
Certo.
Então, pessoas que trabalharam no Brasil e na Itália, esiste um acordo de previdência internacional entre Itália e Brasil. Mesma coisa existe entre Brasil e Alemanha. Mas o patronato, trabalhando em função da previdência italiana e para descendentes, para se ativar em um requerimento de aposentadoria, tem que ter, nesse caso de aposentadoria em regime internacional, contribuições na Itália.
Parece, na prática, meio confuso. Uma pessoa que tenha trabalhado... 10 anos no Brasil, foi para a Alemanha, né? Ficou alguns anos lá, trabalhou, veio para a Itália, né? Ou vice-versa, Itália, depois Alemanha, e alguns até retornaram para o Brasil.
Isso.
Isso parece que na prática é meio confuso. Por isso existe a assessoria que vai orientar a pessoa. Né?
Isso. É também, por exemplo, o meu caso. Eu morei na Itália até os meus 31 anos, depois me mudei ao Brasil. Então, contribuí parte da minha vida na Itália, parte no Brasil. E quando chegarei na idade de aposentadoria, terei uma aposentadoria que parte vem da Itália, parte vem do Brasil.
E como é que você recebe? como é que a pessoa que se aposentou...
Uhum. Recebe diretamente da Itália aqui no Brasil.
Perfeito.
Tem um banco indicado pelo Ministério do Governo Italiano, o Ministério da Previdência Social, que é encarregado de pagar as aposentadorias no exterior. Hoje é tudo mais simples, porque é tudo, digamos assim, digital, tudo consta.
Aquele código IBAN, por exemplo, que faz é uma transferência internacional que acontece?
Não é uma, sim, é uma transferência, mas é um depósito que é feito de forma regular,
uhum,
todos os meses para os aposentados. Nós temos aposentados assistidos, que trabalharam parte da vida na Suíça. Os italianos foram muito... Muitos italianos foram trabalhar na Suíça e também na Alemanha.
Uhum.
Trabalharam na Itália, agora moram no Brasil. Então, eles recebem aposentadorias de três países diferentes. E, então, acredito que o patronato desenvolve uma função importante na conexão também cultural entre os países, porque, tendo conhecimento das regras italianas, brasileiras.
De acordo com a região do Brasil, vamos falar aqui de Santa Catarina, né? O perfil do brasileiro catarinense aqui do sul do estado é diferente de quem, por exemplo, é do norte do estado? Que país eles procuram? Porque a gente sabe que aqui do sul de Santa Catarina, muitos foram para a Alemanha trabalhar em cafeterias e gelaterias,
sim,
né?
Sim.
Alguns, claro, muitos também estão na Itália, mas de acordo com o perfil da região... Aqui do Sul, certamente, a maioria vai para a Alemanha, né?
Ou não? Não sei dizer se a maioria vai para a Alemanha.
Foi uma surpresa
aqui...
para ele também. Ele também não sabia disso.
Eu sei que tem muita gente que trabalha, vai trabalhar na temporada na Alemanha. Eu acredito, vendo assim, que tem... a Itália também tem, assim, tem muito poder de atração aqui no sul do Brasil. De forma geral, porque no Brasil... parece que tem milhões de descendentes de italianos. Então, essa...
30 milhões são os dados
30
que
milhões.
Nós temos. É muita
Eu
gente.
Vejo as pessoas se sentem italianas, não? É assim mesmo, porque o italiano, primeiro, a cidadania, a transmissão é feita por linha sanguínea, então um descendente.
Não é o assunto que estamos tratando, mas como é que caiu para vocês a informação... do parlamento italiano, né?
Decreto Tajani.
Começou a questionar, né?
Eu pessoalmente acredito que esse decreto foi feito muito às pressas.
Perfeito.
Semana passada teve uma manifestação da Corte de Cassação, é chamada de ordinanza em italiano, ou seja, ainda não é uma decisão, mas é uma orientação. Porque a Corte de Cassação deve decidir isso em sessões reunidas. E se manifestaram continuando a apoiar a descendência sanguínea.
Foi positivo, isso?
Foi positivo. Ou seja, aqui no Ursanga, que é uma cidade praticamente, acredito que é quase 100% de descendentes de italianos, significa que essas pessoas têm sangue italiano. E... pela lei italiana, elas são italianas a partir do nascimento. Porque a diferença é que no Brasil a transmissão da cidadania é por linha sanguínea. No Brasil é chamado de ius soli, ou seja, se uma mulher estrangeira vem ao Brasil e ganha um neném aqui no Brasil, essa criança vai ser brasileira. Porque nasceu em solo brasileiro. Isso não acontece na Itália. Na Itália a transmissão é por via sanguínea. Então, se o seu bisavô, tataravô nasceu na Itália, você é italiano desde o nascimento. Agora, tem toda uma preparação de um processo para chegar a demonstrar isso. O decreto Tajani cortou até a segunda geração, mas semana passada a Corte de Cassação se manifestou a favor da continuidade do ius sanguinis sem limite de geração.
Não é um processo finalizado ainda.
Ainda tem em junho agora a decisão, né? Estamos no aguardo também, né?
Em junho, 9 de junho, tem uma audiência da Corte de Cassação, da Corte Constitucional Italiana, que vai julgar esse assunto da descendência sanguínea. A decisão não vai desculpa, não vai sair na hora, vai sair depois de um mês e meio. Mas eu acredito que esse primeiro posicionamento da Corte de Cassação já é um bom indicador para esperar que esse decreto Tajani tenha alterações na limitação da geração.
Uhum. Enrico, é sobre requerimento, né? A pessoa que já fez alguns cálculos por alto, superficiais, sobre aposentadoria ou sobre o andamento dos seus anos trabalhados na Itália e também no Brasil, como é que ela faz o requerimento, como é que ela apresenta os documentos para iniciar um processo?
Ok. Na Itália, digamos que nós, como entidade reconhecida e autorizada, solicitamos um extrato previdenciário. No Brasil, hoje, é muito simples também, porque existe esse aplicativo do Gov, que lá consta toda... Então, é só abrir o aplicativo, baixar o próprio tempo de contribuição e depois se começa a calcular se existe, em ambos os países, são respeitados os requisitos de idade e de tempo de contribuição. Porque, por exemplo, no Brasil, como eu falei no começo, a idade é menor que na Itália. Hoje o homem se aposenta com 65. Na Itália, hoje, com 67. Então, para poder solicitar uma aposentadoria em regime internacional, tem que cumprir os requisitos italianos, ou seja, aguardar até os 67.
Não tem um meio termo, faz uma média, né?
Mas...
Parece, você falou um assunto interessante, porque quando a pessoa já está nos 65, 66, passou dos 60, mas não goza de uma boa saúde... 2, 3 meses, 1 ano, é uma eternidade.
Faz diferença.
Às vezes ela quer...
Chega.
Né? Sim, concordo, mas se pode proceder, por exemplo, com a solicitação do benefício no Brasil e depois complementar em regime internacional.
Ô, Enrico, uma pergunta, talvez, de repente, talvez o Bicudo... porque eu também não sei, né? Eu só estou acompanhando aqui o Enrico, até em nome do Círculo Friulano, né? Inclusive, nessa semana estamos mandando um alô para o pessoal que está lá no curso, lá na Vinha Amazon, com as manas, Bonetti, no curso de mosaico, Bicudo. Legal. E depois o Enrico vai lá para conhecer também a vinícola, as artistas, o pessoal do curso também. Vamos levá-lo para conhecer a arte do mosaico. E...
Aliás, é a primeira vez indo no sangue, Rico?
Sim.
Olha que bom. Vai Sim. gostar.
Eu comecei a fazer contatos com a Carla e daí a gente se encontrou depois em Florianópolis, em um evento do embaixador italiano. E começamos a falar de construir uma colaboração. Inclusive, o patronato Nasco tem um acordo, foi assinado esse ano, com o ente friulani nel mondo. E também por isso que estou aqui, porque... Tem toda uma série de eventos que reúnem, digamos assim, centros de interesses italianos. Não? Está vindo uma delegação
Isso,
do Ente
Friulani hoje
aqui
também.
Terão jantares, almoços, curso de mosaico. Então eu também quero agradecer a Carla, porque está comigo, ela está organizando para mim, na verdade.
Você está com a Carla e você está bem aqui, porque ela conhece todos os...
Os meandros aqui.
Eu
ia fazer uma pergunta, porque assim, uma realidade nossa, né, Bicudo, que foi uma surpresa para ele. Eu não tenho o dado exato, mas eu sei que são mais de duas, vamos botar, entre 2.500 a 3.000 pessoas que fazem temporada na Alemanha em especial. São pessoas que estão fora numa temporada. Eu tenho da minha família, o Bicudo tem também, né? Mas aí a pergunta é, sim, precisa ter a contribuição na Itália também. Vamos colocar aqui uma pessoa, uma média. Trabalhou aqui no Brasil por 10 anos, carteira assinada, registrado, teve a contribuição, enfim, não interessa como. Fez 15 anos de Alemanha e depois pode ir para a Itália? Tem um tempo mínimo para isso? Por exemplo, ok, então quero também, vai valer a pena para mim e ter, fazer essa aposentadoria em regime internacional. Existe um tempo mínimo para se trabalhar, porque a pessoa vai ter que ter contribuição lá também na Itália.
Sim.
De qualquer forma, tem que ter essa intersecção, né? Que seja essa tríade aí, mas a Alemanha, Brasil e Itália. Itália tem que aparecer.
Sim, nesse sentido de aposentadoria em regime internacional, não existe um tempo mínimo. Nós temos assistidos que, por exemplo, recebem 20 euros por mês, sei lá, em outro país da Europa, porque trabalho bem pouco lá. Mas recebem também, assim, quantias muito pequenas. Mas quando eu, Carla, falei do acordo em regime internacional, não queria, queria especificar esse ponto. Ou seja, o patronato trabalha em função dos descendentes de italianos e de italianos. Então, se o descendente tem contribuição no Brasil, nós recebemos a pessoa e vamos supor, tem trabalhado na Alemanha, ele nos traz o extrato contributivo da Alemanha e nós fazemos o pedido porque ele é um descendente de italiano. Então, não precisa ter a cidadania italiana, precisa ser descendente.
Não precisa ter a cidadania reconhecida, o documento. Isso. Então, importante, porque...
E pode ser também um caso de que a pessoa nunca tenha trabalhado na própria Itália, só no Brasil e Alemanha.
Isso, quando eu falei dos três países, é porque estava...
É que é possível.
Sim, mas estava falando do acordo internacional entre Itália e Brasil, depois adicionamos um... Adicionei um terceiro país para dar um exemplo de como se podem juntar as contribuições de vários países. Agora, sempre nós trabalhamos para italianos e descendentes. Então, se um descendente de italiano entra em contato com o nosso escritório, ele tem contribuição no INSS no Brasil e tem contribuição em qualquer terceiro país, é só nós apresentar o extrato contributivo, porque o extrato italiano para nós é online. Agora, com relação a outros países, nós precisamos que a pessoa traga as informações e os documentos. Mas pode não ter trabalhado na Itália. O requisito fundamental é ter sangue italiano.
Você veio morar no estado certo, porque parece que Santa Catarina é o estado que mais tem descendentes de italianos, né?
São Paulo, que tem São Paulo, mas é porque foi até, inclusive, o processo migratório diferente, né? De São Paulo e o sul do Brasil. Então, mas São Paulo, se a gente for pensar, claro, por densidade demográfica maior, né? Mas...
Proporcionalmente, eu acho que...
Exato. Tem mais pessoas a mais lá em São Paulo, mas por conta, lógica, de até de espaço geográfico, né? Agora, em Santa Catarina, realmente, tem mais, por metro quadrado.
Em Florianópolis não também.
Não sei se o Rio Grande do Sul tem mais.
Tem bastante gente.
Porque, assim, pela história que eu estudei, né, que também é uma realidade essa da imigração italiana... no sul do Brasil, que sinceramente na Itália se conhece pouco.
Muitíssimo
não
pouco.
Não se ensina nem na escola ou se ensina de forma muito superficial. Mas assim, eu trabalhei 10 anos em Porto Alegre, tinha outro escritório de patronato e viajei todo o interior do Rio Grande do Sul. E, então, pela história, primeiro os italianos vieram no Rio Grande do Sul e quando... digamos, se saturou o território do Rio Grande do Sul, começaram a vir para Santa Catarina. Eu falo assim, pela minha sensação, me parece que a descendência italiana é maior no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, aqui estamos muito próximo do Rio Grande do Sul, então, claro que aqui é uma região com muita descendência. De forma geral, no estado de Santa Catarina, se fala de centro-oeste, que é a região mais... com mais descendentes de italianos. Por exemplo, eu já tive dei palestras em cidades como Concórdia, Xanxerê, Xaxim, é tudo lá, Joaçaba, extremo oeste,
Velho, essa região é muito forte.
Muito.
Também.
Isso.
Muito.
Mas, assim, por aquilo que eu estudei, é que o Santa Catarina veio depois nessa onda migratória que teve da Itália.
Foram muitos para a Argentina também. Né?
Também.
Argentina, impressionante também, né? Que legal a gente falar de um assunto que é técnico, né? Tem forte apelo social, porque o ser humano trabalha uma vida toda e depois chega um momento que ele quer descansar e merece, não é?
Sim.
E aí ele fica meio, muitas vezes, perdido, procura uma assessoria advocatícia, não é? E aí a patronato também está aqui para dar essa assessoria. E ela é reconhecida, credenciada ao governo italiano, tem?
Sim, nós somos credenciados também junto ao INSS. Perfeito. No Brasil. Para fazer só um pequeno resumo, o que na prática nós fazemos? Fazemos requerimentos de aposentadorias para italianos descendentes no Brasil, junto ao INSS, na Itália, junto ao INPS, em regime internacional para quem trabalhou em mais de um país, e também recursos, requerimento de benefícios previstos sempre na lei previdenciária brasileira. Tudo aquilo que é previsto como pensão, aposentadoria e benefício é o nosso trabalho de requerimento, recurso, solicitação, reunião de documentos. É aquilo que o patronato faz, e, repito, é um trabalho gratuito para quem tem sangue italiano.
Há uma pergunta aqui, mas eu já fiz uma pergunta também para a pessoa que escreveu. Bom dia, Bicudo, morei 12 anos em Portugal. Será que também é válido? Eu perguntei, você é descendente de italianos? Com relação a Portugal, existe também um acordo internacional de cooperação também, né?
Com Portugal foi o primeiro.
Primeiro, ah, perfeito.
Foi o primeiro acordo internacional de previdência social. Então, sim, acredito que se a pessoa que está pondo a pergunta já tem idade para se aposentar e conseguir o extrato previdenciário português, já pode entrar em contato, se quiser, conosco e ver de organizar esse requerimento. Repito, tem que respeitar também os requisitos em termos de idade e tempo de contribuição de Portugal. Se o Portugal prevê, agora eu assim não me lembro exatamente, mas vamos supor que prevê 66 anos de idade para se aposentar e a pessoa ainda não tem, então tem que alcançar o requisito da idade para poder requerer essa aposentadoria em regime internacional.
Há uma semelhança muito grande com relação às idades, tanto Portugal,
padronizado, né,
quanto Itália, quanto Brasil, né?
É.
Idades parecidas, né?
É, só que assim, a tendência na Europa, em Portugal também, é, com o passar dos anos,
aumentar.
Na Itália já é previsto.
Para que as idades produtivas possam contribuir mais tempo com o governo, né?
Isso. Exatamente. Na Itália já é previsto. Em Portugal, não sei, mas já existe uma lei que tem toda a progressão da idade. Então, daqui a 2 anos, me parece, vai começar a ser 68.
O Brasil é um país que tem muitas crianças e jovens ainda, né? Mas a gente sabe que o tamanho da família diminuiu bastante com o tempo. No passado era comum famílias com 8, 10, 12, 14 filhos.
É.
Hoje isso não se vê mais.
É, eu até busquei a taxa de natalidade ainda no mês passado, eu achei bem surpreendente. Conversando até com um amigo também italiano, e porque a gente vai lá e não vê criança. Nossa, é muito difícil. Não dá 1,2. A taxa, eu acho que é 1,12, se eu não me engano, a taxa de natalidade na Itália. No Brasil é 1,57, assim, é o último número que eu vi, algo nesse sentido. Então, querendo ou não, parece pouca diferença, mas não. Né? Vai colocar na prática e a gente vê, né?
Sim,
e já foi maior, né?
Não, mas é também porque, digamos, nascem poucas crianças na Itália. E não é um fator assim, não só relacionado à sociedade, como a evolução de costumes, hábitos, mas também relacionado a custo de vida, porque manter uma criança na Itália tem um custo diferente que manter.
E segurar o jovem também para o mercado de trabalho lá é um desafio, né, bastante grande lá para a Itália. Então, por isso que eles estão... Aí que a gente não entende o que aconteceu com esse decreto, porque ao mesmo tempo que eles precisam, porque a Itália precisa de gente trabalhando, precisa de... para fazer a roda girar, que a gente sabe como é que funciona.
É.
Aí aconteceu isso, porque o jovem italiano, que nasceu lá na Itália mesmo, né, Henrico?
Há um questionamento
não
muito
vai,
forte
não fica.
Com relação...
Tem um grande problema com relação a isso, porque a educação italiana é de boa qualidade.
Boníssima.
E é gratuita, até o nível universitário, até o grau superior. O problema é que os jovens se formam e vão trabalhar em outros países, principalmente europeus, mas também Estados Unidos, também Brasil. Então tem uma diáspora de formados italianos que vão trabalhar no exterior, porque primeiro porque tem salários maiores. E segundo porque a Itália, pela sua, digamos, característica, para algumas características da sociedade, Uma progressão de carreira ainda é um pouco mais complicado. No exterior, são mais reconhecidos.
Entendi.
Os italianos. E é um problema grande, porque impacta na produtividade italiana. Eu pensei... a Carla estava falando desse decreto Tajani. No, eu acredito que tem toda a razão, porque a Itália poderia ter aqui no Brasil e na Argentina uma bacia de italianos que compartilham, condividem a cultura. Então,
a vender o
muita
Made
gente
Italy, né?
Interessada, muita gente interessada em morar e trabalhar na Itália. E esse decreto se caiu de uma forma meio estranha.
Eu percebi que em alguns momentos parlamentares questionaram o seguinte: tantos brasileiros, especialmente aqui do sul de Santa Catarina, né, requerendo a cidadania italiana, indo trabalhar na Alemanha, na Inglaterra,
Estados Unidos.
E pessoas que nem falam o italiano. Para eles, muitas pessoas daqui são seres humanos desconectados totalmente da Itália, né? Na terceira, quarta geração, estão requerendo, mas na verdade não para vir para a Itália, não vão contribuir aqui socialmente. Né? E aí eu percebi que, pô, essa barreira parece que serviu para segurar um pouco. Não sei se isso soou para vocês também. Parece que foi um questionamento meio nessa linha também.
É, eu principalmente senti mais uma vontade a nível mais global de limitar a imigração de outros países.
Certo, perfeito.
É, claro, às vezes tem vozes, não? Mas parece, por exemplo, que é também o Trump. Teve uma intervenção lá na Itália dizendo que tem muito latinos entrando nos Estados Unidos com passaporte italiano.
Certo.
É, foi também um dos fatores, né, que...
É. E, ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar que na Europa existe um fluxo migratório, principalmente da África, muito grande, que ninguém consegue limitar, organizar, ordenar. São pessoas que chegam lá de barco, descem numa praia. Então, assim, não acho que esse decreto tenha alguma função com relação à limitação da imigração, porque é maior agora que anos atrás. Então, assim, me parece mais algo organizado a nível mais
global.
Global.
Parece que esse assunto ainda vai ser debatido em muitas etapas, ainda, como falamos, né? Está longe de chegar ao final, né,
Carlos? Tudo num achômetro, por enquanto. É, né?
Portugal também. O Portugal, há duas semanas, mudou a lei da cidadania. Antes eram previstos 2 anos de residência regular para conseguir se naturalizar português. Agora passou a 5.
Não, em Portugal eles estão apertando.
É, porque o Portugal abriu muito. É. Abriu muito, principalmente para os países da comunidade de língua portuguesa, não? Brasil e todos os outros países onde se fala português. Então foi invadido por milhões de pessoas. Mas lá existe um problema estrutural. O Portugal não precisa de mão de obra ou de cabeças para trabalhar. Então, teve uma alteração na situação econômica. No começo era bom ir lá porque se ganhava dinheiro. Agora, por aquilo que eu leio, vejo que as pessoas têm um fluxo de volta de brasileiros porque não conseguem se manter numa vida regular lá em Portugal.
Custo de vida alto, né?
Muito alto.
As pessoas provavelmente são atraídas por Portugal pela facilidade da língua também, né?
Também.
É. Olha, que bom que vocês vieram. É, Patronato 50 Pio e Nasco.
Exato.
Falei corretamente?
Correto. 50 Pio e Nasco.
Muito obrigado. É, as pessoas, como fazem certamente nas redes sociais, deve ter um site também, né?
Sim.
Podem procurar e solicitar assessoria de vocês.
Sim.
Né?
O Instagram é online.enasco.
Enasco normal, gente, ó, online.enasco. Arroba, vai lá no Instagram, acho arroba é, online.enasco.
É a forma mais direta para chegar até nós, lógico, nas redes sociais. Ou o telefone.
E também tem um endereço no, em Florianópolis, né? Sim. Só para, de repente,
em Florianópolis,
no Itacurubi.
Sim, estamos localizados no Itacurubi, em Florianópolis. E telefone DDD 48 30 28 25 18.
30 28 25 18.
Isso.
Caso alguém tenha alguma dúvida e precise, o DDD 48, código regional, né?
Uhum.
30 28 25 18.
Correto.
Muito obrigado, muito sucesso. Foi bom lhe conhecer e a gente entender um pouco mais. Resumidamente, falamos sobre os anos trabalhados na Itália ou Alemanha, né? E também somados aos do Brasil, né? Independentemente de onde a pessoa esteja, né? Para fins de aposentadoria, né? Muito obrigado, Carla.
Obrigada também pelo espaço. Agradeço em nome do Círculo Friulano de Santa Catarina. E fica o convite, então, para conhecer. Eu também não conhecia, por isso, né? Por isso eu fiz as perguntas. Eu disse para o Henrique, olha, eu também não sei. Vamos também para a pergunta. Só vou te levar, tu que esclarece.
A Carla, além de ser uma uruçanguense que recebe muito bem, ela também, em alguns momentos, serve também como tradutora, né? Tanto no alemão, quanto no espanhol, no francês, no italiano.
A gente faz um... a gente faz uns meandros aí, né? Faz um...
Você está estudando russo também, ou, Carla?
Não, russo não. Não.
Francês, né?
O francês é... Agora, assim, né? por passatempo, né? Certo. Um pouquinho do mandarim, para a gente precisa, né? Uau, tem que conhecer o outro também, o Oriente.
Muito obrigado, Enrico.
Obrigado a vocês, fiquei muito feliz de vir aqui. Transmissão ótima, agradeço pela... colaboração na Carla, o Interfriolano no Mundo, é a Rádio Marconi. Muito obrigado a vocês.
Dizem que quem prova dessa água, e na verdade não é água, é o vinho, depois tem saudades e retorna, viu?
Sim, percebi isso, porque é muito bem organizado. Olha, eu já falei em outras rádios, assim, mas nunca vi uma rádio tão bem organizada como essa.
Que legal que você gostou. Faça boas visitas na cidade. Temos muitos lugares a visitar, né?
Tá vai bom. Provar o vinho Goethe também hoje.
Exatamente.
Vai conhecer.
Muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês.